10h08, nosso assunto agora é inclusão. Inclusão no Brasil é um problema sério. O Brasil tem hoje uma quantidade imensa de pessoas que precisam ser ingressadas no mercado de trabalho, mas enfrentam problemas por causa disso. Entre elas, pessoas que têm deficiência. E essa discussão envolve empresas, envolve também a forma como isso pode ser feito. E para falar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo Miriam Raquel Nazaré de Souza. A Miriam é historiadora, assistente social, e ela também é consultora e já trabalhou com várias empresas exatamente com esse tema, a inclusão de pessoas com deficiência. Miriam, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite aqui na CBN.
Bom dia, Gilson. Eu que agradeço aí a oportunidade de debater esse tema tão importante, viu?
Ô, Miriam, como é que está essa situação hoje da inclusão? Porque a gente fala que tem até leis que favorecem, estimulam, né, a vaga de trabalho para pessoas com deficiência. Como é que está isso?
Então, Gilson, a gente precisa avançar bastante, né? Existe uma grande dificuldade hoje de incluir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Isso acontece por conta da falta de, muitas vezes, de qualificação da empresa no que se refere a conhecer sobre os tipos de deficiência e acessibilidade, né? E da pessoa com deficiência também em se qualificar para o mercado de trabalho, né? Então, assim, é uma dificuldade grande e difícil de ser resolvida, mas é possível sim.
Porque você trabalha com dois polos, então, você trabalha com a empresa, a gente tem muito preconceito pelo que você fala, isso, e desconhecimento, que é o que gera preconceito, e de outro lado você tem a própria pessoa com deficiência e o ambiente que ela vive que faz com que ela se sinta, vou usar um termo aqui, aí você me corrija, meio que limitada, incapacitada para entrar no mercado. Ela pensa, pô, não é para mim esse mercado de trabalho, é isso?
Exatamente. A empresa, muitas vezes, ela desconhece sobre os tipos de deficiência e acessibilidade. Então, por exemplo, como que ela vai realizar uma entrevista com um autista? Ela não sabe lidar com isso. A faculdade, por exemplo, de psicologia ou outras faculdades, elas não formam nesse sentido para fazer esse tipo de atendimento especializado, uhum, né? Para atender um autista, para atender, por exemplo, um surdo. Um surdo precisa de um intérprete. Então, a empresa, ela patina muito nessas questões por falta de conhecimento especializado na área. Uma outra questão também é aonde encontrar essas pessoas com deficiência, né? Uhum. Porque muitas estão em casa, né? Precisando trabalhar, mas também não se expõem. Então, existe também uma dificuldade de encontrar onde essas pessoas estão, né? E também existe a dificuldade da pessoa com deficiência se qualificar para o mercado de trabalho e se expor também para o mercado de trabalho, né? Então, existem N paradigmas aí que precisam ser desconstruídos e criada uma cultura de inclusão, né? Uhum. Tanto pela empresa quanto para a pessoa com deficiência.
Desculpa te interromper, porque você colocou um dado que eu fiquei curioso. Como é que a gente cria uma cultura de inclusão, tanto para a empresa quanto para a pessoa que tem deficiência, diante dessa realidade que nós estamos vivendo? Porque alguém tem que ir lá e falar para a pessoa, né, que tem deficiência, falar, olha, você pode entrar no mercado de trabalho, exatamente, você pode ser produtivo. E você tem que falar para a empresa que, olha, incluir uma pessoa com deficiência é incluir alguém produtivo, é incluir, exatamente, alguém que é competente.
Você tocou num ponto determinante. Precisa ser realizado um trabalho com a pessoa com deficiência, em relação à postura ética profissional, em relação à qualificação profissional e também tirar da zona do vitimismo, né? Uhum. O que seria isso? Ela precisa entrar no mercado de trabalho para ser produtiva tanto quanto uma outra, né? Esse é o ponto que precisa ser desenvolvido com a pessoa com deficiência. Com as empresas, precisa ser criado uma cultura inclusiva que envolva conhecimento teórico e prático sobre deficiência e acessibilidade e também, principalmente, uma sensibilização. O que é essa sensibilização? É a empatia. Eu preciso me colocar no lugar da pessoa com deficiência, porque ela tem uma deficiência, né? E essa deficiência exige um acolhimento, um olhar diferenciado. E a empresa também precisa olhar para a pessoa com deficiência como produtiva, né? Uhum. Então, assim, a gente precisa desmistificar todas essas questões que envolvem tanto a pessoa com deficiência quanto nas empresas, esses processos de recrutamento na empresa.
E dentro da empresa também, aí, claro, não só a gestão, né, que você colocou a necessidade da empresa está a fim de contratar e saber que está contratando alguém que tem eficiência, que tem capacidade de trabalho. Aí você tem também o pessoal que trabalha junto, porque tem que ser feito um trabalho também com os outros funcionários que vão receber essa pessoa.
Exatamente.
Porque você está lá trabalhando, a pessoa olha para o lado, tá, mas será que como é que eu trato alguém, né? E aí a pessoa com deficiência, eu acho que ela não quer ser tratada, como você falou, como se fosse uma pessoa vitimizada, né?
Exatamente. A empresa precisa ter um olhar diferenciado. E essa empresa, ela precisa desenvolver essa cultura inclusiva de conhecimento teórico, prático e de sensibilização como um todo, né? Para que a pessoa com deficiência consiga ser acolhida dentro da empresa, né? E automaticamente não se sinta diferenciada, né? Isso precisa ser trabalhado com a pessoa com deficiência paralelamente também, que ele precisa ser produtivo como qualquer outro. Se não aprender a desenvolver, se não desenvolver produção, automaticamente também não vai permanecer no mercado de trabalho, né?
E tem, então, vocês têm um banco de dados de pessoas, vocês criam um banco de dados em determinado momento, porque você falou, tem que procurar também a pessoa com deficiência para mostrar para ela, olha, você pode trabalhar, você tem capacidade de trabalhar. Tem uma classificação, perfil da pessoa, mercado que aceita aquele tipo de profissional com deficiência, uma espécie de casamento entre a vaga e a pessoa?
Existe. Quando a gente fala em inclusão de pessoa com deficiência, a gente precisa também analisar a realidade da empresa, né? Tem empresas que conseguem contratar todos os tipos de deficiência. Tem empresas, Gilson, por exemplo, que trabalham com caminhoneiros. Como que nós vamos colocar certo tipo de deficiência para executar essa função?
Certo.
Então precisa haver esse alinhamento também, esse entendimento da realidade da empresa, né? E o tipo de deficiência que pode ser incluída. O ideal, o correto, é que toda pessoa com deficiência seja incluída em qualquer empresa, né? Isso seria o ideal, mas dentro da realidade possível, a gente precisa considerar os riscos que a empresa oferece também para a pessoa com deficiência, conhecer a realidade da empresa. Nós temos um banco de talento com N profissionais, profissionais operacionais e profissionais estratégicos até nível de pós-doutorado.
Olha.
Né? Então, existem pessoas com deficiência hoje qualificadas para o mercado. Também, como qualquer outro mercado, existem pessoas que também não se qualificam.
Agora, do trabalho que vocês fazem, né, porque você trabalha com consultoria, trabalha com essa ideia de fazer essa aproximação. Você faz aquela ponte que é um desafio enorme, né? Ainda mais no Brasil, que é extremamente excludente. Como é que empresas chegam a buscar? Porque eu calculo que as empresas nem percebem, nem têm noção disso, né? Preciso educar a empresa. E o profissional também, como é que você faz a chamada dos dois lados? Né? Como é que você une as duas margens com essa ponte?
Bem, nós oferecemos para a empresa várias soluções, né? Nós entramos em contato por meio do nosso comercial, no Instagram também, nosso site, e a pessoa com deficiência, nós temos vários convênios com entidades sociais, nós também temos esse banco de talentos, grupo de WhatsApp, nós estreitamos o vínculo com a pessoa com deficiência para poder incluí-la, porque tem essa questão também, você precisa ter uma proximidade com esse público, porque esse público também é muito fechado. Então, eles precisam ter uma confiança em você, né, no trabalho que você realiza. Então, esse trabalho ele foi construído. À medida que nós construímos esse trabalho com a pessoa com deficiência, eles nos confiam, né, no nosso trabalho, nós fazemos essa ponte, esse casamento, né?
Ô, Miriam,
entre a empresa e a pessoa com deficiência.
Vocês acompanham? Vamos lá, vamos pensar que uma empresa contrata profissional com deficiência. Aí a pessoa começa a trabalhar e tal, e tem aquela coisa, como todo profissional, tem um período de experiência, né? Que é aquela adaptação do profissional, a questão do desempenho. A empresa gera expectativas em relação a qualquer profissional. Sim. E o profissional gera expectativas em relação à empresa. Vocês acompanham isso?
Sim. O nosso trabalho, ele envolve tanto o processo de recrutamento, quanto um treinamento na empresa e também o acompanhamento da pessoa com deficiência no período de 3 meses. Para quê? Para alinhar problemas comportamentais, problemas relacionados a deficiências, adequações, acessibilidade e também problemas comportamentais. Então, esse acompanhamento, ele é decisivo para a permanência da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Qual que é a nossa ideia central quando a gente fala de cultura? Só voltando um pouquinho.
Claro.
Hoje existe a lei de cotas, empresas, grande parte, patinam muito para atender a lei de cotas, justamente por desconhecer todos esses processos, né, esses alinhamentos, que não são fáceis, exigem esse trabalho realmente especializado. mas o objetivo maior não é fazer com que a empresa só atenda a lei de cotas, mas que ela entenda que existe a possibilidade de um casamento perfeito, ou seja, é possível incluir a pessoa com deficiência e ela consiga ser produtiva. Então, essa cultura de inclusão precisa ser construída não só por meio da lei de cotas, né? Porque ela exige isso, mas porque a empresa está preocupada na parte de diversidade, de inclusão, né? Ela precisa desenvolver esse aspecto mais humano, né? Isso é fundamental para que a pessoa com deficiência não só faça parte do seu quadro de colaboradores, mas permaneça e faça plano de carreira na empresa, né? Porque muitas vezes o que acontece? Grande parte das empresas incluem, atende a lei de cotas e a pessoa muitas vezes fica ali, né? Uhum. Sempre numa situação ali de reserva, né? Sem uma possibilidade de crescimento da empresa, né? Sem possibilidade de desenvolvimento, de plano de carreira, né? Uhum. Então a gente precisa olhar a pessoa com deficiência com outro olhar, ao mesmo tempo que a pessoa com deficiência também precisa se qualificar e sair da zona do vitimismo, que isso também acontece, né?
Eu já tive experiência com alguns colegas que, vou falar aqui de uma deficiência, que era um grau não tão elevado de autismo, mas que tinham. Eram ótimos profissionais, extremamente concentrados, altamente produtivos, bastante organizados, por sinal, davam uma aula de organização.
Eles são muito organizados.
Davam uma aula de organização para muita gente do lado, eu inclusive aprendi muito com isso.
Eles são ótimos em métodos.
Exatamente. Aí tem uma coisa importante, vocês têm já resultados positivos do trabalho que fazem? Por exemplo, algumas empresas já chegaram para vocês e falaram assim: nossa, Miriam, mudou completamente a visão que eu tinha em relação a esse perfil de profissional e passa, inclusive, a estimular a contratação de mais profissionais com esse perfil que tem deficiência, com deficiência.
Nossa, isso acontece. Nós estamos com uma empresa hoje, que é nível nacional, e ela abriu vagas bem estratégicas, sabe? Níveis elevadíssimos, sênior, pleno e sênior, né? E nós ficamos muito felizes porque isso é inclusão, você oferecer colocar todos os cargos disponíveis numa empresa para a pessoa com deficiência. E aí eles começaram, a partir da inclusão de PCDs, eles começaram a entender essa necessidade de trabalhar a inclusão como um todo na empresa, né? Então eles estão trabalhando a questão da diversidade, existe já um projeto institucional dentro da empresa de apadrinhamento da pessoa com deficiência. Então ele começa a melhorar a cultura e olhar para o outro, né, com outro olhar. Isso melhora muito a cultura organizacional como um todo, não só em relação à inclusão, né, mas eu passo a olhar não só a pessoa com deficiência de uma maneira sensível, né, com empatia, eu começo a olhar para o outro também. Então você estimula o melhor ambiente, né, para se trabalhar. E a gente tem excelentes resultados, assim. Nós temos empresas que nós contratamos autistas, que têm dado excelente resultado, e ele estimula também a contratação de novas pessoas. Recentemente, também, uma pessoa contratou para o setor de RH, uma pessoa que fará o processo de seleção, e ela é PCD, né? Então, ela vai fazer aquisição de talentos, e ela é PCD. Então, ela vai olhar com outro olhar a aquisição de novos talentos, né?
Ô Miriam, para encerrar, eu fico imaginando, e você deve ter acompanhado já isso, né? A mudança na vida de uma pessoa com deficiência, quando ela consegue entrar numa empresa, se manter dentro da empresa e construir aquilo que você falou, uma carreira. Você tem experiência disso? Como é que é isso? Conta pra gente quando alguém fala, pô, superei algo que eu achava que era insuperável. Como é que é isso?
Isso acontece muito no nosso dia a dia. E isso é o que nos motiva, na verdade, né? Nós fazemos esse trabalho, não é somente comercial. Na verdade, é mais uma questão pessoal mesmo. Nós acreditamos muito, que eu tenho uma sócia, a Ana, né? Sou eu e a Ana que trabalhamos, ela é psicóloga. Nós temos essa motivação, né? De trazer a possibilidade de construir uma nova vida quando a pessoa tem uma deficiência, né? Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa onde ela comentou comigo que o marido dela sofreu um acidente e faz um ano que ele está parado em casa. Um exemplo, né? E aí eu falei, olha, passa meu telefone para ele, porque ele pode trabalhar hoje na área de TI, se qualificar em TI e trabalhar home office, né? Então, existem várias situações, pessoas, né, que investiram, que se viram diante, por exemplo, de um acidente, porque a deficiência também né, ela, você pode nascer com ela, ou você pode desenvolver, ou você pode também, a gente está todos, né, numa situação que pode vir a acontecer um acidente, e aí eu tenho que me reconstruir novamente, né? Então nós temos assim vários cases de sucesso de pessoas hoje que estão estabelecidas no mercado, estão felizes por terem oportunidade de, não só de inclusão, mas de permanência e crescimento.
Miriam, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson, foi um grande prazer, viu?
Eu conversei com Miriam Raquel Nazaré de Souza. Miriam é historiadora, ela é assistente social e ela está à frente da Incluir. Ela é uma das empresas, é uma das assessorias que tenta incluir pessoas, né, com deficiência no mercado de trabalho, trabalhou fazendo essa ponte entre empresas e pessoas, o que é um papel importante numa sociedade como a nossa, que discrimina, que às vezes desconhece por desconhecer e não entender, não inclui. Deveria conhecer melhor, porque às vezes você tem uma solução onde você acha que tem um problema. E uma resposta a uma questão social bastante delicada.